Você acompanha agora a resenha do Mundo Político.
Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha no Mundo Político. Vamos aos destaques da semana. Governo Lula anuncia o arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos. O texto agora será submetido ao Congresso. Bolsonaro desembarca no Brasil e diz que Lula não fará o que bem entender com a nação. Reforma administrativa do governo Zema avança na Assembleia e recebe 66 emendas no plenário. Estão comigo Heitor Peixoto e Marco Antônio Soalheiro.
Olá, Vivi. Olá, Marco. Olá a todos.
Olá a todos. Sempre um prazer estar aqui.
Afinal, nesta quinta-feira, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, apresentaram publicamente a proposta do novo arcabouço fiscal, aquele conjunto de regras que vai ditar limites de gastos do governo federal para o país. O governo Lula quer garantir gastos prioritários e investir mais sem gerar descontrole nas contas. De quarta-feira para quinta, o presidente Lula aprovou a nova proposta, que foi em seguida apresentada aos líderes da Câmara e do Senado. Agora, o texto começa a ser analisado no Congresso. Heitor, que detalhes, não é, você destaca desse desenho do arcabouço fiscal? O que, que ele é, afinal?
Pois é, Vivian, inicialmente, assim, né, o ponto de partida é um equilíbrio, né, entre a arrecadação e os gastos do governo. Né, de cada, aí tem uns itens, né, que são colocados para isso. O primeiro deles, né, de cada R$10 que o governo arrecada, ele pode gastar no máximo 7, né, 70% aí no caso. E se o governo, aí num arranjo, numa hipótese, de o governo turbinar essa arrecadação, se for um ano sensacional, o governo bater recorde de arrecadação, a despesa também vai crescer nessa mesma proporção? Não, porque aí entra outro controle do teto de gastos, né, na verdade do novo arcabouço fiscal, porque teto de gastos é um nome que ficou muito conhecido com o projeto anterior que foi lançado aí por Michel Temer. Se houver um momento muito positivo, há um limite também estabelecido para o crescimento das despesas, que é no máximo 2,5% em relação ao ano anterior. Lembrando que o teto de gastos hoje, como ele está colocado, ele prevê um crescimento zero, crescimento real zero, porque ele é corrigido só pela inflação, né, as despesas. Isso pelo menos na teoria, porque houve descumprimentos pelo governo passado, né, em razão da pandemia, e também na tentativa de reeleição de Jair Bolsonaro. Na outra ponta, se a economia estiver muito lenta, há também um mecanismo chamado anticíclico, né? Porque o governo garante pelo menos 0,6% de crescimento das despesas para evitar a paralisia dos serviços públicos, porque num cenário de crise, de restrição, a população que mais precisa de serviços é exatamente a população de baixa renda, então está garantido aí o crescimento das despesas da máquina em pelo menos 0,6%. A meta do governo é alcançar um 0 a 0 de receitas e despesas no ano que vem, em 2024. Aí há uma margem de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos. Se houver, aí o governo projeta que já em 2025 começa a ter um cenário de superávit de 0,5% e em 2026 a projeção de 1%. Se houver oscilações acima da margem de erro que eu mencionei aqui, Vivian, se for um cenário positivo, o excedente pode ir para investimentos. E se for um cenário de crise, no negativo, aí muda a regra. Aquela primeira que eu falei, de cada R$10, o governo passa a poder gastar apenas 5 e não 7, como na regra original. Então, assim, é um resumo dos principais pontos apresentados, aí que agora vai para o Congresso e a tentativa de negociações para ver o que, que sai dessa votação.
Agora, esse superávit, lembrando também que é para pagar a dívida
exatamente,
pública.
Exatamente, para pagar a dívida pública, para frear essa situação atual. Né?
Agora, Marco Antônio, como é que foram as reações à proposta tão aguardada, não é? Que foi primeiro, como eu disse, apresentada aos senadores, aos deputados, isso tinha sido combinado previamente entre o governo e o Congresso. Mas há uma expectativa não só do meio político, mas também do mercado, não é? da indústria, de diversos setores, da opinião pública em geral.
Vamos falar um pouco dessas reações, Vivi e Heitor. As reações oscilaram, né? No termômetro mais imediato, a Bolsa subiu e o dólar caiu. Movimentos aí que se explicam pela entrada de capital estrangeiro após o anúncio da regra. Inclusive, só de se ter um norte, né, era uma sinalização aguardada há bastante tempo pelos agentes. Entre economistas e investidores, o novo arcabouço está longe de ser uma unanimidade. Os mais elogiosos entendem que o governo apresentou um projeto exequível com boas intenções. Os que continuam com o pé atrás alegam que o perfil desenvolvimentista do governo e o caráter flexível da proposta, ambos os fatores abrem espaço para que continue uma gastança desenfreada aí, do governo. Um ponto, no entanto, aproxima os especialistas. Todos entendem que o sucesso do plano do governo vai depender de um aumento significativo de arrecadação. E esse aumento significativo de arrecadação viria, nas palavras do colunista do UOL, José Paulo Kupfer, se o governo combinar com os russos. Essa é uma expressão popular, né, que foi cunhada pelo craque Mané Garrincha na Copa de 58, mas que, no caso do arcabouço, é uma referência à necessidade, né, para que o governo tenha êxito nesse plano, vai depender muito do comportamento do próprio Congresso na análise da matéria e também da reforma tributária e de desonerações que impactam, né, o crescimento econômico no país.
Sem esquecer que o Congresso, quando chega a matéria lá, o Congresso tem ampla liberdade de mexer. Claro que pode haver acordo para se mexer mais ou menos ou não mexer, mas ele tem ampla liberdade de mexer.
E falando em Congresso, as reações no meio político. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele classificou como um bom começo o plano do governo. Sinalizou, inclusive, disposição de aprová-lo por lá ao longo do mês de abril. É até uma previsão otimista, mais otimista do que alguns articuladores do governo têm dito, com modificações. Na mesma linha, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também disse que há uma disposição de todas as forças políticas da Casa de se debruçarem sobre o projeto e apresentarem sugestões. Por fim, né, cabe um registro de uma conversa bastante interessante de Fernando Haddad com os senadores, que foi relatada pelo Estadão antes do anúncio da medida. Ele teria dito a esses senadores que era impossível que ele conseguisse, no plano final apresentado, agradar tanto a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, quanto o presidente do BC, Roberto Campos Neto, que travam aí uma batalha na opinião pública em torno da taxa de juros do país.
Bom, na terça-feira, dois dias antes do anúncio do arcabouço fiscal, o Banco Central divulgou a ata do Comitê de Política Monetária. O Copom é aquele colegiado que reúne o presidente Roberto Campos Neto, mencionado pelo Marco Antônio, e diretores do Banco Central, e que define o nível da taxa básica de juros da economia. Nas considerações, a ata diz que o arcabouço fiscal sólido e crível pode facilitar a queda da inflação. Semana passada, o Banco Central manteve os juros em 13,75%, o maior nível desde 2016. O governo Lula segue cobrando a redução da Selic, agora com arcabouço fiscal na mesa, né, Heitor?
E, pelo menos de saída, agradou pelo menos o Roberto Campos Neto, né? Não sei se agradou a Gleisi, mas o Roberto Campos Neto, ele falou, né, o presidente do Banco Central, falou que recebia bem, né, esse pacote do governo, esse arcabouço fiscal, né, como está sendo chamado.
No Twitter, a Gleisi silenciou. É uma informação.
O silêncio
importante.
Também é informação, né?
Também, é importante lembrar.
Então ele recebeu bem, né? Ele que tem sido nesses primeiros meses do governo Lula alvo aí, né, do próprio Lula e de outros petistas com relação a essa questão dos juros. O Campos Neto, inclusive, rendeu elogios pessoais ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e disse que ele está muito bem intencionado com essa proposta, né, construída aí ao longo dos últimos, né, desse início de governo. O portal G1, ele pontuou que na ata do Copom, né, essa que mencionada por você, Vivian, antes do arcabouço, o Banco Central dizia que a nova regra fiscal poderia levar a um processo mais benigno de combate à inflação. E aí citou alguns pontos, entre eles que esse arcabouço enfrenta as incertezas da economia. Isso foi comentado por economistas de grandes bancos, inclusive, falando assim, enfim, temos uma regra, né? Porque tínhamos o teto de gastos, mas ele estava sendo descumprido. E também o arcabouço melhora a percepção de segurança do investidor estrangeiro, né, sobre investir no Brasil, inclusive refletido já no primeiro dia, né, nesse índice positivo da Bovespa. O Banco Central pondera que o enfrentamento à inflação vai além do arcabouço, né? Outras medidas aí precisam ser apresentadas pelo governo, mas ajuda nesse cenário econômico como um todo, nessa percepção, especialmente dos investidores. E teve notícia boa para o governo também, Vivian. Não tem conexão direta, né, com o arcabouço, porque teve uma coincidência de datas aí, foi ontem também, que o Banco Central elevou a projeção de crescimento do PIB 2023 de 1 para 1,2% no relatório trimestral de inflação. Lembrando, porém, que ele pode adotar medidas como aumento de juros se essa percepção, esse clima, né, amistoso aí de, com relação ao arcabouço não se materializar, né, numa melhora da economia.
Rapidinho, só para a gente fechar esse assunto do arcabouço fiscal, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, está hoje em São Paulo em uma reunião com importantes executivos, né, do mercado financeiro e do setor produtivo, apresentando o plano, tentando aí mais uma vez ganhar a credibilidade junto a esses atores econômicos importantes no país.
Bom, essa semana teve novas reuniões, encontros e propostas para tentar resolver o impasse entre os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a tramitação das medidas provisórias. A crise institucional congela a pauta de votações e ameaça projetos prioritários do governo, como o novo Bolsa Família e a reestruturação dos ministérios, que podem caducar se não forem votados. Pacheco quer a volta do rito que prevê a comissão mista e paritária de deputados e senadores, e Lira defendia até há pouco manter o modelo que foi excepcionalmente adotado na pandemia e que previa votações separadas das duas casas. Agora, Lira fala em simetria da composição das comissões e democratização do rito, Heitor.
Pois é, não havendo, né, essa emergência sanitária neste momento, né, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tá, quer que valha a Constituição, e as comissões mistas, elas têm 12 ou 13 membros de cada casa, né, de Câmara e Senado. Caso as comissões mistas voltem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele quer então uma mudança na quantidade, né, dos membros que reflita exatamente o tamanho das duas casas, né? Na proposta que está em discussão, em cada, para cada senador, né, na comissão, seriam 3 deputados, tal como acontece hoje, por exemplo, na comissão mista de orçamento. Estão em jogo, como você mencionou, né, Vivi, as MPs aí que interessam ao governo precisam ser analisadas no prazo de 120 dias, senão, de fato, elas perdem, né, a eficácia e podem desestruturar o próprio ministério formado aí pelo governo Lula, né? O Planalto tenta, então, neste momento, diante desse impasse, adiar esse debate em torno do rito e quer que o Congresso analise pelo menos 4 medidas provisórias. Dentre elas estão aí a de reestruturação da Esplanada, né, com relação aos novos ministérios, especialmente o Ministério da Cultura, que foi reinstalado no governo Lula, o Ministério dos Povos Indígenas também, que foi criado agora, questão do Bolsa Família, como você mencionou, e a retomada do Minha Casa Minha Vida. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, também todo nesse caldeirão, né, em torno dessa discussão do rito, ele nega que esteja usando esse impasse político para pressionar o governo em outras negociações da pauta e de outros assuntos que tramitam na Câmara.
Mas os críticos e analistas do Congresso Nacional têm certeza que é mera disputa de poder, né? Isso é uma coisa que é dita sempre na cobertura. Agora, em paralelo a essa disputa, ontem o Partido Republicanos anunciou a união em bloco com MDB, PSD, Podemos e PSC na Câmara. Até agora, o partido atuava no Centrão em conjunto com o PP de Lira e o PL. Esse rearranjo partidário tem alguma relação com a disputa em torno do rito das medidas provisórias, Marco Antônio?
Não diretamente, Vivian, mas tem o poder de repente, enfraquecer um pouco, né, a influência que Lira exerce hoje sobre o conjunto da Câmara. O presidente da Câmara, inclusive, né, vinha patrocinando uma tentativa ali de formar uma federação do PP, partido dele, com a União Brasil, que acabou naufragando por conta de conflitos regionais. Agora, né, esse bloco de 5 partidos que é criado, né, que você citou, com o Republicanos, o PSD, o MDB, o Podemos e o PSC, tem 142 deputados. Isso é mais de 1/4 da Câmara, né, e já se credencia como uma força, por exemplo, que pode ocupar espaços importantes nas comissões mistas das medidas provisórias, aí uma relação direta com o tema. Parlamentares dessas legendas têm dito que o governo não participou dessa articulação, não esteve por trás, né, desse movimento, mas especula-se que a médio prazo o Republicanos, por exemplo, pelo menos parte dele, né, o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, poderia aí se aproximar do Planalto. Por ora, né, nesse novo bloco, nenhum desses partidos apoia integralmente o governo, nem mesmo o PSD e o MDB, apesar de terem ministérios. Ainda é um desafio para o governo Lula construir a sua maioria na Câmara, de qualquer forma.
Na verdade, tem 6 ministérios, os dois
pois
partidos
é, juntos. E não garantem todos os votos ainda, né, nas contas do governo. Mas é um movimento relevante, né, no xadrez do Congresso, um bloco de 142 deputados. Vamos ver os próximos movimentos.
Agora, o economista Bruno Carazes esteve aqui essa semana, conversou com você, né, falando do Congresso e desse imbróglio das MPs.
Sim, e para o Bruno, né, o imbróglio das MPs é apenas um problema do governo, um capítulo, né, de um problema maior que o governo tem, que é o de formar maioria para que faça sua agenda econômica avançar. E o Bruno ponderou, né, que Lula vai ter que dar conta desse desafio, uma conjuntura bem diferente da que ele teve em mandatos anteriores. Vamos ouvir um trecho da entrevista.
A política brasileira também mudou muito ao longo desses últimos 20 anos, aí, entre o primeiro mandato do Lula e esse terceiro que começa agora. De um lado, o legislativo ele desenvolveu grandes poderes aí ao longo desse processo. O legislativo ficou com um protagonismo muito maior na questão orçamentária, né, o que diminuiu aí a moeda de troca entre o presidente da República e os parlamentares, né, essa é uma das dimensões. A gente teve também uma série de mudanças regimentais que foram sendo feitas desde o Eduardo Cunha, mas principalmente com o Arthur Lira no governo Bolsonaro, né, que deram mais poderes, né, para o presidente da Câmara em relação aos outros líderes. E essa eleição esmagadora do Arthur Lira na esteira aí do orçamento secreto. No início do ano, ele constituiu um bloco de parlamentares muito fiel, muito grande, né, maior do que qualquer outra bancada no Congresso, e isso só demonstra o poder que ele angariou aí nos últimos anos e como vai ser difícil para o Lula conviver com um presidente da Câmara tão poderoso, com uma bancada tão fiel de parlamentares, tendo que negociar ponto a ponto, né, como a gente diz, tendo que negociar no varejo, a cada medida, a cada proposta, esse apoio, isso demonstra que não vai ser uma tarefa fácil conduzir o governo na relação com o legislativo nesses próximos anos.
Observação antes da gente ir em frente, essa entrevista do Carazes é da segunda-feira, né, dia 28. Essa mudança, essa saída do Republicanos, desse grupo de apoio de sustentação do Lira mais forte, né,
mais
que é o Centrão.
Mais pro final da semana.
Aconteceu ontem.
Ontem.
Né? Então, quando ele menciona essa força do Lira, não que ele tenha se enfraquecido do dia para a noite, mas está se referindo ao que nós acabamos de conversar, não é? Que ele realmente perde quando o Republicano sai do grupo do Centrão, que é o grupo mais forte em torno dele. Né? Bom, ontem, além do arcabouço fiscal que dominou o noticiário, a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil ganhou as manchetes durante a manhã. Bolsonaro desembarcou em Brasília antes das 7 horas. Segundo a imprensa, era esperado por algumas dezenas de apoiadores, mas saiu pelos fundos do aeroporto e seguiu direto para a sede do PL. Lá teve um encontro com parlamentares aliados e fez discurso. O que o Bolsonaro disse aos aliados dele, basicamente, como eu falei, parlamentares, Heitor?
Temos apurações de colegas aí da imprensa, né, que o Bolsonaro falou muito rápido. A repórter Alice Cravo, do Globo, ela relatou, né, que o Bolsonaro falou muito rápido sobre o atual governo, mas sem mencionar Lula, na mesma linha que ele fazia na campanha. Aí ele disse, né, esse pessoal que por hora está no governo não vai fazer o que quiser com o país. O Bolsonaro elogiou o crescimento do PL no Congresso, né, a maior bancada na Câmara e segunda maior no Senado, mas ao contrário, né, de clamores, inclusive ao longo nos últimos meses, né, desde que ele foi embora do país, que ele se ausentou, né, por esses meses, ele minimizou clamores de que ele se torne a nova liderança dessa direita no país. Ele delegou, né, pelo menos nessa entrevista, delegou essa função exatamente para essas grandes bancadas que o PL formou, né, lá na Câmara e no Senado. Inclusive, nesse voo de volta, né, a gente tinha vários jornalistas presentes, o repórter Eduardo Graça, ele apurou que Bolsonaro teria dito para um empresário de Brasília que ele pode passar esse bastão para outros nomes da direita. Para o Bolsonaro, então, essa missão é dos congressistas, né, dos parlamentares, e a gente já vê movimentações em torno disso, da construção de lideranças ali nos novos deputados, senadores, o deputado Nicolas, né, por exemplo, está aí cotado para isso. E na semana que vem, o Bolsonaro ele assume a presidência de honra do PL, começa a trabalhar na sede do partido. A Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama, ela já está fazendo isso desde janeiro, né, já está despachando do PL Mulheres, né, que ela foi eleita como presidente nacional dessa célula do partido, tem feito reuniões no seu escritório, participado de eventos, ela tem tido seu nome ventilado, né, como possível presidenciável, mas lembrando, né, que é da imensa possibilidade de Bolsonaro ficar inelegível, mas Bolsonaro, nessas primeiras palavras, já tratou, né, de afastar essa hipótese, dizendo que ela não tem nem vontade de ser presidenciável e nem vivência política para isso. Chamou atenção essa fala do ex-presidente.
A gente já tinha falado disso no programa da semana passada, né?
Verdade.
De resistências que vinham do presidente.
Ele só reafirmou,
seu entorno,
na verdade.
Né, do ex-presidente e do seu entorno em relação a uma possível candidatura de Michele.
Isso, reafirmou que já vinha sendo dito, né? Bom, Heitor, há mais uma leitura sobre o que vai acontecer daqui para frente envolvendo o presidente, seu governo e Bolsonaro e oposição, né?
Temos apurações aí dos repórteres Jennifer Goulart e Sérgio Roxo, também do Jornal Globo, que a estratégia do Planalto é evitar a todo custo rebater, né, eventuais ataques e provocações do ex-presidente Bolsonaro. Lula está sendo aconselhado, né, a não antagonizar com um adversário que tem força na sociedade, mas que não tem mandato, né? Então essa é uma ponderação que eles têm feito. E que rivalizar com Bolsonaro neste momento pode dar palanque, né, para o ex-presidente. E aí eles remetem, inclusive, ao episódio relacionado ao atual senador Sérgio Moro, né? Uma fala de Lula, né, que a gente comentou na semana passada, que jogou luzes sobre um rival político do ex-presidente Lula, recolocou Moro aí na pauta do dia da política. Então a ideia é isolar Bolsonaro.
Verdade,
né?
Que durou só 2 dias.
É, na verdade, assim, não prosperou muito.
A notícia sumiu mesmo.
É. Mas foi recolocada por Lula, né? Por causa daquela fala, inclusive aquela fala, né? Enfim, que a gente evitou de repetir aqui. Então a ideia é isolar Bolsonaro do debate político e quando se for falar dele, trazendo as denúncias, as investigações, problemas que ele deve enfrentar aí a partir já da semana que vem, né? Depoimento à Polícia Federal. O próprio Lula reconheceu que errou no episódio de Sérgio Moro e o enfrentamento político, né, o enfrentamento com Bolsonaro deve ficar para o PT e partidos aliados. Inclusive a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, ela nem esperou o avião pousar, ela já postou um vídeo, né, com um vídeo duríssimo, né, com ataques aí ácidos contra o presidente, com um comparativo ali de governos, na verdade. Inclusive usou a expressão, né, o genocídio que você causou, foi bem forte aquele vídeo. Então vai ficar para essa militância do PT e partidos aliados esse enfrentamento, né, com o Bolsonaro de outras pautas, mas é isolá-lo do debate político com o presidente Lula e com o governo federal.
Vale mencionar que a consultoria Quest monitorou as duas grandes narrativas que mobilizaram as redes nessa quinta-feira: a volta de Bolsonaro ao Brasil e a nova regra fiscal do governo Lula. Segundo a consultoria, Bolsonaro liderou as conversas nas redes até às 10 da manhã. Depois, só deu regra fiscal e o ministro Haddad. O diretor da Quest, Felipe Nunes, avalia no Twitter que foi uma vitória da comunicação do governo. A isenção tributária para pastores evangélicos, publicada pela Receita Federal às vésperas da campanha eleitoral de 2022, durante o governo Jair Bolsonaro, está passando por reavaliação interna do fisco. A investigação também está no Tribunal de Contas da União. Após a posse de Lula, a isenção concedida foi considerada um ato atípico por integrantes do fisco e passa por uma nova análise. Marco Antônio.
A isenção, né, foi vista à época como estratégia de Bolsonaro para fidelizar o eleitorado evangélico, que viria inclusive a lhe dar maioria de votos, né, no processo eleitoral. E um dos pontos detectados, de acordo com os envolvidos na análise, é que a edição do ato não passou pela validação técnica da Subsecretaria de Tributação da Receita. O ADI foi assinado por Júlio César Vieira Gomes, então chefe do fisco, que nega irregularidades. Mas atualmente ele também está na mira de outra investigação, aquela que envolve, né, a tentativa de Bolsonaro de reaver joias que ele recebeu de presente do governo da Arábia Saudita, apreendidas, né, no aeroporto de Guarulhos.
Ele foi aquele chefe da Receita que ligou, não é, lá para o posto da... não é isso?
Está na mira das investigações. A Receita enviou, né, informações sobre o caso ao TCU em fevereiro deste ano, né, sobre as possíveis aí irregularidades na edição do ato, né, que concedeu a isenção tributária, que serão anexadas a um procedimento aberto no próprio tribunal ainda em 2022. Ao fim da análise na corte, a normativa pode ser total ou parcialmente revogada.
Bom, hoje, 31 de março, a data marca os 59 anos do golpe de 1964. E na mídia é noticiado que o comandante do Exército, general Tomás Paiva, afirmou a interlocutores que a força vai punir oficiais que comemorarem o aniversário do golpe ou participarem de eventos organizados por militares da reserva. A orientação teria sido repassada a oficiais generais. A principal preocupação do comando do Exército é com movimentos previstos entre reservistas do Clube Militar do Rio de Janeiro. Essa semana, a reforma administrativa avançou na Assembleia, passou por duas comissões e foi para o plenário, onde recebeu 66 emendas. O que significa que a matéria volta para a Comissão de Administração, realmente já voltou, e que discute o conteúdo, o mérito da reforma. Heitor, o que merece destaque nesse périplo, né, do processo legislativo da reforma?
Pois é, o que é a reforma, né, Vivi? No contexto, são três projetos. Um, o 358, cria duas novas secretarias, a da Casa Civil e a da Comunicação Social, e oito novas subsecretarias. Tem outro projeto que prevê que a Fundação Educacional Caio Martins, a FUCAM, que tenha escolas no campo, né, ela seja absorvida pela Secretaria de Educação e depois que ela venha, inclusive, a ser extinta. E tem a PEC, né, que retira da Polícia Civil as competências para atuar na questão de trânsito, né, as funções que a polícia hoje exerce dentro do DETRAN. Sobre tramitação, dos três projetos, o que está mais atrasado, digamos assim, né, atrasado da perspectiva do governo, é o da FUCAM, porque ele está na Comissão de Educação, é a única comissão que a oposição tem maioria na casa e ela está usando o prazo regimental de 20 dias, que termina dia 11 de abril, para analisar esse projeto e deixar ele seguir para fiscalização financeira e orçamentária. Os outros dois já tiveram as discussões encerradas em plenário, mas ambos foram emendados, ou pelas 66 emendas do 358, ou por um texto novo com relação à PEC do DETRAN. Novidades aí que não tem a ver com o projeto. O governador fala, inclusive, da residência do governador poder ser na Grande BH e não só na capital, como prevê a Constituição. Enfim, mas pelo fato de ter sido alterado, então precisa de uma análise sobre essas emendas e sobre esse substitutivo. Sobre o projeto maior, né, o 358, a oposição tenta, nas emendas, garantias aí para evitar o que considera desmontes em políticas em várias áreas e riscos para terceirização de serviços essenciais no Estado, como saúde, educação, segurança e outros. No ambiente geral, Vivian, a sensação que a gente pode perceber pelos corredores e pelas próprias audiências é isso não é unânime, tá? Não são todos os deputados da oposição que falam isso, mas de um aprimoramento no diálogo com o governo. A gente tem visto a presença permanente dos técnicos, até mesmo dos secretários dessas pastas centrais, inclusive visitando gabinetes de deputados da oposição. A secretária Marília Carvalho, secretária de Meio Ambiente, ela se reuniu com a deputada Bela Gonçalves, que é do PSOL, oposição, e que está com críticas contundentes contra a reforma na perspectiva ambiental. Tivemos também o Fernando Sete Júnior, assessor de relações institucionais da Secretaria de Educação, numa audiência que ele participou aqui, que durou várias horas. Eu subi junto com ele, a coincidência foi essa, e eu vi entrando no gabinete do deputado Ricardo Campos, que é do PT, que é da oposição e está lutando pela FUCAM. Então, assim, a gente vê, de fato, uma presença maior do governo aqui na Assembleia e preocupado em conversar também com a oposição, embora ela seja maioria nessa composição aqui da Assembleia.
É um novo clima político, né? Uma mudança de postura clara do governo Zema nessa articulação também.
Lembrei do deputado Gustavo Santana falando aqui no Mundo Político que o governo ia conversar, inclusive, com a oposição. E parece que isso está acontecendo. Isso, né? Apesar de haver reticências também de outros, às vezes até entre os aliados, né? Vamos ver. Mas, de fato, a reforma administrativa não é encarada como um teste, né? Dentro da casa, não é o grande teste da casa.
O governo
tem outras questões que virão que podem ser realmente o teste, né? Outras pretensões.
É um primeiro teste, né? De fidelidade para a solidez da nova base reconfigurada do governador Romeu Zema, mas tem outras questões que vão demandar debates ainda mais extensos, provavelmente.
Citadas junto com a reforma, no início da legislatura, além da reforma, os deputados citaram a desestatização da Codemig, especialmente, e o regime de recuperação fiscal. Estes, sim, podem ter mais resistências aqui na casa, mas a gente tem visto, né, nesses próprios projetos da reforma, resistências de deputados do Bloco Avança Minas, que é um dos blocos que tem dado aí sustentação ao governo aqui na casa.
Os deputados Sargento Rodrigues, do PL, e Coronel Henrique, do mesmo partido, apresentaram emendas ao texto do governo.
Bom, então, ontem esteve no Mundo Político com o Marco Antônio, o deputado Arnaldo Silva, que é da base, um fiel deputado da base, que tratou da reforma administrativa, entre outros assuntos. O deputado é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e que é a porta de entrada de qualquer proposta que passa pelo processo legislativo da casa. E ele falou muito mais do que reforma administrativa, né, Mar?
Falou de vários assuntos, mas em relação à reforma, ele defendeu em linhas gerais a proposta. Acredita que as mudanças em órgãos como o DETRAN, a FUCAM, vão trazer mais eficiência para a prestação de serviços dessas instituições, que é feita hoje. Também considerou natural uma transferência da Rede Minas e da Rádio Inconfidência para a Secretaria de Comunicações a ser criada. Em relação a outras pautas prioritárias do Executivo, o deputado Arnaldo Silva prevê um extenso debate na Casa em torno de privatizações da Codemig, da Cemig, da Copasa, e em relação à adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal, ele disse que a Assembleia está em compasso de espera de novidades que devem vir de Brasília. Vamos ver.
A questão que nós vamos enfrentar é o seguinte: o novo governo que está no governo federal sempre foi contra o regime de recuperação fiscal. Ele sempre foi contra, né, qualquer tipo de mudança em termos de privatizações, em termos de mudança na questão de servidores públicos.
Em que pese estar apresentando um arcabouço fiscal para si mesmo, né? Um novo arcabouço
fiscal. Aí é que nós vamos dizer aquilo que eu acabei de falar, né? Cuidado com o que você vai dizendo ao longo da sua vida pública, porque daqui a pouco você senta do outro lado da mesa e aquilo que você disse vai se voltar contra você. Hoje, quem vai ditar as regras para o governo de Minas é o novo governo federal.
Além das entrevistas da semana do deputado Arnaldo Silva e do economista Bruno Caraza, que mostramos um trechinho hoje, teve mais. A deputada Macaé Evaristo esteve conosco na condição de nova líder da bancada feminina da Assembleia nesse finalzinho do mês da mulher. E o professor e cientista político Cristiano Rodrigues conversou com o Marco Antônio sobre racismo. Se você não viu, É só acessar o portal da Assembleia, ir na TV e no programa Mundo Político. Tá tudo lá. É isso. Marco, Heitor, até a próxima resenha.
Até a próxima, Vivi, Heitor. Foi um prazer.
Uma grande alegria sempre estar aqui.
Então, você de casa, obrigada pela companhia. Até a próxima.
A Resenha do Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Participam do programa Vivian Menezes, Marco Antônio Soaleiro e Heitor Peixoto. A edição de áudio foi de Tarcísio Duarte e a direção de Bruno Montalvão.